Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Solidariedade. Campanha do Agasalho é sucesso em Guaporé e doações começam a ser entregues para as famílias em vulnerabilidade social neste final de semana. Meia Boca entrega recursos arrecadados no pedágio solidário ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Infraestrutura. Prefeito Valdir Fabris pede paciência e afirma que revitalização da Avenida Monsenhor Scalabrini será benéfica para todos os guaporenses. A agremiação guaporense de esportes, a AGE, conhece os adversários no gauchão de futsal Série B. Competição terá início no dia 17 de julho. Equipe se apresenta no dia 2 de junho. Segurança. Após 13 anos, Brigada Militar de Dois Lajados recebe viatura 0 quilômetro. Renault Duster com blindagem no nível 3A foi entregue oficialmente com a presença do Major Abreu, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar com sede em Lajeado. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta quarta-feira. Hoje, 12 de maio. De tempo bom em Guaporé e região, 233 para 2022. A estação é outono, lua nova.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Cotações agropecuárias e os indicadores econômicos com o dólar a 5,22, cotado neste momento. A poupança rendendo 0,15%, TJLP 4,39%, taxa Selic 3,5% ao ano. Grama do ouro R$ 306,95. Cotações agropecuárias: saca da soja R$ 166,50, saca do milho R$ 90,20, suíno tipo carne R$ 5,95 kg. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Igreja Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. O frio volta a predominar pelo estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira devido à massa de ar de origem polar que está sobre o estado, que veio empurrada pelos ventos do quadrante sul. Aqui na região ainda da serra, nós temos as temperaturas baixas, mas ainda tem uma chuva fraca, muito isolada, que ainda pode acontecer por aqui em função mais da orografia, né, do terreno, em função da umidade que os ventos empurram do mar. Mas é uma chuva bem isolada mesmo e vem intercalada com a presença do sol. As temperaturas são baixas pela manhã, mas não tão baixas por causa da maior quantidade de nuvens. Ao contrário lá da campanha, onde o céu muito claro durante esta última noite e madrugada favoreceu a perda de calor e o dia começou mais gelado por lá. Aqui na região, então, durante o período da tarde, vamos ter de vez em quando a presença do sol e aí as temperaturas ficam na faixa dos 17 graus em média. Já amanhã, quinta-feira, nós vamos ter o céu claro desde cedo. O céu vai limpando entre o final da tarde desta quarta-feira e ao longo da noite. E aí a quinta-feira já pode amanhecer fria, bem fria, inclusive com geadas aqui na região. As temperaturas podem cair entre 2 e 4 graus por aqui. No período da tarde da quinta-feira, a máxima chega a 17. Na sexta-feira ainda faz frio, mas não tão intenso. As mínimas oscilam entre 3 e 5 graus. A expectativa é que para tarde a máxima chegue a casa dos 18 graus, em média aqui na região. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 10 minutos, vamos falar na infraestrutura, porque nós estamos registrando aqui na área central de Guaporé a revitalização da Avenida Monsenhor Scalabrine, trecho que compreende o cruzamento com a Avenida Silvio Sansão, que é a principal via da nossa cidade, e a Rua José Bonifácio, em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Trabalhos que têm investimentos do governo federal através de um recurso encaminhado pelo deputado federal Nereu Crispim, do PSL. As atividades estão em andamento e nós vamos ter a troca de toda a tubulação de água em 200 metros no trecho da Câmara de Vereadores até a esquina da antiga Câmara de Vereadores, aqui na Manuel Francisco Guerreiro. Serão colocados canos de PVC com bitola de 60 milímetros. A troca também acontecerá entre as ruas Manuel Francisco Guerreiro e a Avenida Alberto Pasqualini, ou seja, passando em frente aqui à Igreja Matriz Santo Antônio, com tubulação de ferro sendo trocada por PVC de 100 milímetros. Bom ressaltar que ao longo aí dos próximos meses de atividades, nós vamos ter a obra de alargamento da calçada, troca da canalização pluvial, construção de novos canteiros, paisagismo, arborização, entre outros, que com certeza vai mudar para melhor a convivência das famílias nesse trecho aqui da Avenida Monsenhor Scalabrine. Quem falou sobre a obra de revitalização foi o prefeito Fabris.
O deputado que deu essa verba foi o deputado do PSL, Nereu Crispim. Então, Duda, o que acontece aí, que foi isso também foi em 2019. Tinha aí, na minha ida a Brasília, estava no gabinete, aí fui almoçar com esse deputado, e ele me colocou que teria um valor aí, um valor aí disponível para ser gasto em revitalização, seja de rua ou de uma praça, seja lá o que for necessário, não assim... Quer ser um dinheiro para a saúde, seria para a educação, dinheiro específico para isso aí. Eu disse, não, o senhor me consegue, que eu tenho lá três, quatro quadras, que é importante, é onde existem os bares, existem os cafés, existem os restaurantes, e tem uma calçada estreita aí, e precisaria dar uma largada, né? Outra, tem bueiros que são antigos também, tem que fazer a drenagem dele, trocar todos os bueiros que estão sendo trocados. Teríamos aí de fazer uma revitalização, plantar umas árvores a mais, né? E não derrubar aquelas que estão mantendo, né? Botar folhagem, fazer um ponto de uma rua, que não só nós, guaporenses, mas os visitantes, venham a Guaporé e vejam que nós temos aí se preparando, dando um conforto melhor para a cidade. E foi isso que aconteceu, conseguiu 500 mil reais. E na época eu fiz o projeto, fui para lá, o dinheiro foi liberado agora faz 60 dias, de 2019. Foi feito um projeto, é um alargamento da rua, vai continuar passando o carro que desce, aquele estacionamento que vai ser tirado, que a calçada vai aumentar, ele vai ser colocado no outro lado, que vai ser estacionamento oblíquo. Então não vamos perder estacionamento, não vamos perder nada. Outros, muita gente tem comentado, olha, por que não faz isso no bairro? Eu pergunto, qual é a pessoa do bairro que não vem para o centro? Qual é a pessoa do bairro que não vem para a praça? Você vai na praça hoje, e você vai nesses bares aí hoje, é tudo gente de bairro. Pouca gente do centro vai no restaurante. Vai. Então quem vai desfrutar é a cidade. Esses que estão criticando hoje, que botaram dinheiro na educação, eu pergunto o que, que está faltando para a educação. Falo, né? Por que, que não bota dinheiro na educação? Eu pergunto para esse guaporense, que levaram outra cidade para ver como é que é a saúde das outras cidades. O que falta a nível de saúde, de médico, de hospital, de tudo e remédio em Guaporé? Está faltando? Não está. Não, porque tem que fazer obras no bairro. Mas que obra? No bairro está quase tudo praticamente feito. Aquilo que não foi feito, nós vamos fazer. Esse é um dinheiro que vem do ministério, vem lá de uma emenda. Guaporé não vai botar um real, gente. É uma obra que vai ficar aí. Estamos botando canalização nova. Toda a canalização antiga, de 60, 70 anos. Então vai ser 3 quadras revitalizadas. Temos aí nessa rua a Câmara de Vereadores. Vai ficar um local bonito em frente à Câmara de Vereadores também, né, o prédio. Aqui esses prédios que estão aí hoje, vamos valorizar muito no centro. Então todo mundo vai ganhar. Então eu peço que tenham paciência para a desordem que está hoje, que não tem trânsito, mas toda obra requer sacrifício de toda a comunidade. Então esse sacrifício vai ser recompensado e tenho certeza que me cobrem, que quando chegar e essa obra estiver pronta, vamos receber muitos elogios e muitos desses aí vão ter que engolir o que eles falaram, o que criticaram. E tem uns aí que se não quiserem passar depois para essa rua, que fique e passe pela outra. Mas eu tenho certeza que 95% dos guaporenses vão concordar com o que nós estamos fazendo nessa rua aí.
Essa manifestação do prefeito Fabris, aqui na programação do Jornal da Aurora, sobre a revitalização da Avenida Monsenhor Scalabrine. Contrato assinado, empresa trabalhando, deve durar cerca de 4 a 6 meses as atividades nesses 300 metros. Vamos com informações sobre o esporte, porque são definidos os participantes do Gauchão de Futsal Série B. E já teve o sorteio das chaves. Na chave A são 14 equipes que irão participar. Campeonato que inicia no dia 17 de julho e se estende até o dia 11 de dezembro, quando conheceremos o grande campeão. São 14 equipes. Na chave A, Santa Rosa Futsal de Santa Rosa, Abelque de Boa Vista do Buricá, ANBF de Novo Barreiro, AFSJE de São José do Inhacorá, OMF de Carazinho, Real de Alegrete e Fontoura Xavier Futsal de Fontoura Xavier. Na chave B, AGE de Guaporé, Ibira de Biraiaras, ASF de Serafina Correia, 15 de Novembro de Vila Maria, Cruzeiro de Canguçu e Nadas Branco de Rio Pardo. Competição inicia dia 17 de julho. O sorteio dos jogos deve acontecer nesta quinta-feira, dia 13, através da organização do certame, que está a cargo da Liga Gaúcha de Futsal, presidida por Nelson Bavier, o Nelsinho. Então, competição que está se aproximando. E a AGE, que já iniciou os trabalhos de forma física e remota neste primeiro momento, terá a presença da comissão técnica e grupo de jogadores para atividades presenciais, os treinamentos no centro social, a partir do dia 2 de junho. Então, a apresentação oficial da AGE para os torcedores e comunidade guaporense e da nossa região, marcada para o dia 2 de junho. O horário ainda não foi confirmado pela direção da entidade, que é presidida por Ezequiel de Lima. Na sequência, vamos falar sobre a solidariedade. Meia Boca entrega recursos arrecadados no pedágio solidário ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro. E também tem a campanha do agasalho, que é sucesso em Guaporé, e doações começam a ser entregues para as famílias em vulnerabilidade social neste final de semana.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas 24 minutos, voltamos com o Jornal da Aurora. Vamos falar sobre gestos de solidariedade. Um gesto nobre que vai ao encontro do fazer o bem sem olhar a quem. Parte da diretoria do Meia Boca Futsal, acompanhada de alguns atletas, realizaram no sábado uma ação para contribuir com todos aqueles que necessitam de atendimento médico no Hospital Manuel Francisco Guerreiro. A turma, equipe amadora aqui do Salonismo de Guaporé, formada há cerca de 13 anos, arrecadou recursos para a Casa de Saúde através de um pedágio solidário. A ação aconteceu na Sinaleira, entre os cruzamentos da Avenida Silvio Sansão e a Rua Dr. Luiz Augusto Pupper, na área central do município. Durante a manhã, os integrantes do Meia Boca conseguiram, através de doações de condutores e passageiros dos veículos, a quantia de R$3.710,26. O valor, conforme contato com a direção da Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, será utilizado para a aquisição de 5 capacetes para ventilação não invasiva. O custo de cada unidade é de R$ 850. Como o valor total ultrapassará o montante arrecadado no pedágio solidário, a unidade de saúde deverá colocar o montante que falta, cerca de R$ 550. Disse o presidente Leonardo Stocco, a iniciativa da ação foi do Meia Boca, mas nós não somos nada sem o apoio da comunidade. E mais uma vez registramos um carinho muito grande durante o pedágio. Todos estavam cientes que a causa é nobre e devemos ajudar quem está na linha de frente no combate à doença. Só temos que agradecer a cada um dos guaporenses e pessoas de fora do município que estenderam a mão para colaborar. Também agradecemos à Rádio Aurora pela divulgação e por ser sempre parceira das ações, das causas sociais aqui de Guaporé e da região. O nosso muito obrigado. A diretora administrativa do hospital aqui de Guaporé, Franciele Mesomo, parabenizou Meia Boca pelo gesto e agradeceu toda a comunidade que colaborou no pedágio solidário. 12 horas 26 minutos.
Bom dia. Na programação da Rádio Aurora de hoje, nós conversamos com Jane Fabris, a primeira-dama do município, e hoje fala conosco sobre a campanha do Agasalho 2021. Uma campanha diferente, né, Jane? Esse ano, mais um ano de pandemia e que teve que ter adaptações, novas regras, para que essa campanha pudesse acontecer e ajudar famílias que estão em vulnerabilidade social. Bom dia, Jane.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora e a minha saudação a todos os guaporenses. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que me ajudaram na organização, na campanha do Agasalho. Agradecer a Assistência Social, a Secretaria de Saúde, o Rota, o Laio e o Clube de Mães. E em especial agradecer a todos os guaporenses que fizeram sua doação, tanto nos postos de coleta como no dia da vacinação. Agradecer à presidente Silvana, do Conselho de Clube de Mães, que soube conduzir e coordenar cada clube uma tarde para a triagem. Elas me ajudaram muito, tanto na doação de cada clube, como na organização, na triagem das roupas. Agradecer também a Lúcia Inês, que se empenhou todos os dias na dedicação, na triagem das roupas. Então, só tenho que agradecer que nós estivemos. Então, agora eu vou organizar para fazer a entrega. Então, como encerraria a campanha no dia 15, como já o frio está chegando e muitas pessoas estão pedindo já, então a gente resolveu já começar a entrega nessa sexta-feira de manhã, às 9, às 11h30, às 14 e às 17. E também o sábado, no mesmo horário. Só que, para não haver aglomeração, nós estamos pedindo para que as pessoas liguem, quem precisa, liguem na assistência social. O telefone é 3443-5547 para marcar horário, para não haver aglomeração. Então, tantas vai ter, cada meia hora vai ser tantas que podem entrar e escolher a sua roupa. Vai ser tudo bem higienizado, com máscara, com luvas, e a gente chega, as pessoas entram e escolhem o que elas quiserem. Então, vai ser todos os dias. Essa semana começa na sexta e semana que vem também nós vamos continuar fazendo no mesmo horário. Então, eu pediria para todos que precisasse que ligasse no 3443-5547.
E esse ano, Jane, como que foram as doações? Teve bastante roupa? Como é que foi? Bastante famílias vão conseguir ser ajudadas nesse ano de 2021?
Muito, muito. Tem muito mais roupa que o ano passado. Então, tem muita roupa boa, muita roupa de frio. Só que tudo tem que ser escolhido, porque a gente não tem condições, por exemplo, de tu dar para as pessoas, tu não sabe o tamanho, não sabe, né? Então, as pessoas, elas têm esse privilégio de ir lá escolher o que elas precisam. Então, fica muito melhor, né? E aí, esses horários, elas têm tempo, não tem aquele empurra, né? Que a gente sabe. Então, elas têm horário certo para poder retirar essas roupas.
E esse ano, a campanha do agasalho, ela tinha um diferencial, que também eram aceitas, né, doações de alimentos, né, do guarda-roupa até a mesa de quem precisa. E como foi o volume de doações de alimentos? Também é um volume considerado? Também vão ser famílias ajudadas com esses alimentos?
Sim, também nós colocamos esse ano esse complemento. Como esse ano está atípico, esse ano e o ano passado, então a gente tem muita gente que está precisando. Então a gente fez esse quilo de alimento. E temos e estamos fazendo sacola, já estamos entregando para as pessoas que precisam. As pessoas veem e peçam e a gente já está entregando, já está fazendo sacolas, cestas básicas para entrega. E vamos continuar. Uma outra coisa que eu queria reforçar. A campanha do agasalho vai se encerrar agora, sábado. Mas dos alimentos vai continuar. Porque conforme a vacinação tiver, quem puder, no dia da vacinação, entregar um quilo de alimento, que nós vamos continuar fazendo essas cestas básicas para entregar para a comunidade que precisa, para as pessoas que mais precisam.
Com certeza, tem muitas famílias que estão sendo afetadas com a pandemia, né? A grande maioria, de alguma forma ou de outra, estão sendo afetadas. Muitas perderam seus empregos ou tiveram os seus negócios fechados no período de bandeira preta, que não podia estar funcionando. E com certeza essa campanha é de grande ajuda para essas famílias, né, Jane?
Sim, porque os outros anos a gente já sabia quais eram as pessoas que precisavam. Esse ano tem muitas pessoas que ajudavam e estão precisando de ajuda agora. E a gente tem que dar o apoio agora para essas pessoas que não precisavam antes. Agora elas estão precisando.
Nossa, muito obrigada, Jane, pela tua disponibilidade em falar aqui conosco na Rádio Aurora e por essa ação para a comunidade guaporense. Fica o nosso agradecimento também.
Tá, outra coisa que eu me esqueci é onde que vai ser a distribuição. Vai ser lá no Centro da Convivência do Idoso, perto na Horta Comunitária, que todo mundo conhece. Lá vai estar todos os dias. Nesse mesmo horário que eu te falei, começa então sexta de manhã, vamos reforçar, sexta de manhã às 9, às 11h30, à tarde das 2 às 17h. No sábado também nós, como tem muita gente que trabalha, então o sábado também nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar no mesmo horário, às 9, às 11h30, às 2 às 5h da tarde. Que então para as pessoas que durante a semana têm que trabalhar, elas vão poder ir lá no sábado de manhã.
E com agendamento por telefone?
Tudo com agendamento por telefone. É para elas ligar no horário que elas quiserem, ou podem até ligar na rádio mesmo. Por exemplo, ligam aqui, a gente já sabe, depois a gente confirma. E é tudo por agenda, porque na hora que a gente recebe as pessoas que vêm, a gente já confere o nome, quem está entrando, tudo certinho. Então, o ano passado a gente fez assim e foi muito bom, e eu acho que esse ano nós temos que continuar.
Então, reforçando o pessoal, sexta e sábado é a entrega das doações de roupas, né? Do horário das 9 às 11h30 e das 14 às 17h, com agendamento por telefone. Só reforçando o telefone para o pessoal, então...
É 3443-5547.
3443-5547.
No Centro do Idoso... ao lado da
Horta Comunitária. Então é isso, Jane. Nossa, muito obrigada a você. Ficamos sempre à disposição da sua palavra, sempre que quiser divulgar seus projetos da comunidade guaporense.
Muito obrigada a vocês, a Rádio Aurora, e a todos os guaporenses que, de uma forma ou de outra, têm me ajudado nessa campanha do agasalho, dos alimentos. Então, só tenho que agradecer. Obrigada.
Destaque, então, para... a campanha do Agasalho 2021 aqui em Guaporé. Bom destacar o seguinte, sexta e sábado começam as doações, mas na semana seguinte, até que tiverem roupas para serem entregues às famílias, a campanha do Agasalho vai continuar fazendo as entregas. Famílias que necessitam de roupas devem fazer o agendamento pelo telefone 3443-5547. 5747, para que se evite aglomerações e transtornos. Portanto, 3443-5747, agendamento, dá uma ligada e participe da campanha do Agasalho 2021. Parabéns a todas as pessoas envolvidas neste ato. Na sequência, a segurança pública, após 13 anos, Brigada Militar de Dois Lajados recebe viatura zero quilômetro, uma Renault Duster semi-blindada. Então, a temperatura em 13 graus e 8 décimos. 17ª semana. Passaram-se 132 dias.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 40 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre o patrulhamento ostensivo para o combate à criminalidade nas vias urbanas e estradas vicinais de Dois Lajados e São Valentim do Sul, ambos pertencentes à área do 22º Batalhão de Polícia Militar, que vai contar, já está contando com dois novos reforços. Os grupos de Polícia Militar receberam na tarde da terça-feira, dia 11, em solenidades que respeitaram as normas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus, duas viaturas semi-blindadas Renault Duster. As entregas contaram com a presença do comandante do 22º Batalhão, o Major Marcelo Abreu Fernandes, o Capitão Jorge Engster, comandante da 2ª Companhia da Brigada, o soldado Juscelio Brunheiro, comandante do 3º Pelotão da Brigada, soldado Luciano, que é comandante do 2º GPM de Dois Lajeados, e os soldados Moreira e Dalago, além de autoridades municipais representadas pelos prefeitos GR Macanhete, São Valentim do Sul, e Tiago Grando, de Dois Lajeados. No Pequeno Paraíso, a Renault Duster, com investimento de R$ 137,5 mil, chegou graças à indicação do deputado federal Jerônimo Gergen, representado no ato pelo parlamentar Enoir Cardoso. Há 13 anos, após a entrega de um GM Prisma, o município não era contemplado com uma viatura zero quilômetro. O Major Abreu conversou com a reportagem da Aurora sobre a entrega de um veículo semi-blindado e também sobre a área da segurança pública na região.
Boa tarde à Rádio Aurora, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação, né? Nós falávamos ainda há pouco aqui na entrega da viatura, uma satisfação estar entregando um equipamento melhor para os policiais trabalharem, atuarem diuturnamente, principalmente na prevenção ao crime e repressão quando necessário. E a partir deste lote de viatura, a brigada recebe carros com semi-blindagem. Carros ali que tem uma blindagem frontal, onde numa situação de eventual confronto armado, que os policiais recebam disparos, eles precisam estar seguros. É uma espécie de escudo ali balístico para o policial se defender, naturalmente fazer a sua reação. Então, é preciso que o policial esteja seguro, tenha uma condição de trabalho segura para oferecer a segurança ali para a população. E esse tipo de veículo, esse equipamento que chega para nós agora, entrega, né? Entrega maior segurança ali para o policial.
Também o município de São Valentim do Sul contemplado, são cidades bem próximas aqui, que uma une a outra na questão da colaboração, caso haja necessidade de atuação por parte da Brigada Militar.
Com certeza, municípios limítrofes, também São Valentim recebeu um veículo igual, e aqui na região o trabalho é integrado. É natural numa ocorrência, numa abordagem, numa ocorrência de daqui a um pouco que ofereça maior risco, uma equipe apoia a outra. Se tem uma divisão meramente territorial, mas o trabalho é sempre integrado, assim como equipes de Encantado, Mussum, até mesmo Lajeado, se necessitar vir para cá, nós vamos mandar. né? Porque no final a brigada é uma coisa só tem a divisão territorial. Então é importante sim que o município mais próximo aqui, que é São Valentim, tenha equipamento igual. Os policiais estão no mesmo nível, estão com um recurso melhor ali para se proteger, né? Trabalhar de forma segura e entregar o serviço ali, o melhor serviço possível ali para as duas comunidades.
Nos últimos anos a gente tem percebido, Major Abreu, que a Brigada Militar, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio também do Instituto Floresta, deputados federais, a bancada gaúcha tem se equipado e combatido o crime de igual para igual. Quando a criminalidade cresce, a Brigada Militar também vem crescendo. O que nós precisamos ainda na corporação hoje em dia para estancar de vez as ações delituosas?
A gente tem recebido muito equipamento bom e a gente fala em armas, em viaturas, coletes à prova de balas, enfim. Se está para se receber muito ainda, se tem o programa PSEG aí que a gente vê que todo o estado está aderindo, né? Em breve já vão começar a chegar os primeiros veículos. Mas não só isso, a Brigada também ela tem feito aí nos últimos anos um trabalho muito forte em cima da prevenção criminal, né, calcado em cima da inteligência policial, da aproximação com as comunidades, sempre se antecipando ao crime. Roubo a banco, por exemplo, é um crime ali que já foi, nessa região aqui, um problema muito grande. A gente está um bom período aí sem ocorrências, né, em termos de Estado também. Tudo isso aí é fruto de um trabalho preventivo, de um trabalho de inteligência, né, com ferramentas específicas. E na parte ostensiva, aquilo que as pessoas enxergam na rua, né, é onde chega esse melhor equipamento, radiocomunicação, vídeo monitoramento fundamental, e a gente vê que as prefeituras cada vez mais se convencem da importância do vídeo monitoramento e investe, né? É uma ferramenta ali que você tira o anonimato do criminoso. O criminoso ele vai ser captado antes ou depois de um crime, né? Então, tudo isso aí junto, em conjunto, né, vai dando uma efetividade maior, tanto na segurança como um todo. A gente tem os índices aí do Estado aí cada vez melhores e torcemos para manter. O nosso desafio de outurno é manter, né, entregando o melhor serviço possível para a comunidade. Esse é o nosso trabalho incansável, né, no dia a dia.
Como é que se encontra o 22º Batalhão da Brigada Militar aqui de Lajeado, que abrange uma grande área também, chegando até das Lajeadas?
Exatamente, o 22º Batalhão ele tem a sede em Lajeado, mas ele é composto por a nossa área de responsabilidade por 26 municípios. Aqui nós estamos praticamente na ponta norte aqui do batalhão, então se faz essa gestão dos 26 municípios, né? Mas temos aí uma estrutura de efetivo, de pessoas, e é importante destacar a qualificação, o comprometimento do policial militar, de cada um dos policiais que nós temos na área do batalhão, junto com equipamento de qualidade, com planejamento, com a gestão que a brigada faz e faz o desdobramento até chegar aqui na ponta, tudo isso aí entrega esse resultado, em termos de prevenção, de segurança pública e, quando necessário, a repressão qualificada.
A gente acompanha cerca de 2 décadas o trabalho da segurança pública e sempre, historicamente, a questão humana, efetivo, foi uma das maiores dificuldades. Mas o que eu percebo é que quando há uma ocorrência, mobiliza, porque a brigada é uma só, não interessa se o policial está de serviço, se o policial está de folga, ou se ele está de férias, ou se ele é do município vizinho, abrange todo mundo e todo mundo vai no combate aos criminosos.
Perfeito, a brigada é uma só e vamos supor aqui que dê uma ocorrência de roubo a banco aqui na cidade. A brigada inteira vai se mobilizar de alguma forma para vir apoiar. Nós temos ali equipes com helicópteros, equipes aéreas, batalhão de operações especiais, serviço de inteligência. Então, conforme a necessidade, conforme o vulto, né, toda a estrutura da brigada, e até vou além mais, a espaço de Secretaria de Segurança, vai ser mobilizada para dar o melhor atendimento possível para aquela comunidade, para aquela equipe local que está atuando, para se resolver o problema, né, o mais rápido possível. Então é uma grande estrutura setorizada, né, para atender a todos os 497 municípios, mas que toda a estrutura disponível, se 2 Lajados, São Valentim, tiver uma necessidade nesse momento aqui, todos os recursos possíveis vão ser mobilizados.
Uma viatura Renault Duster, semi-blindada, com motorização boa, Major Abreu?
Carro que tem uma motorização ali, que atende a necessidade local, que tem uma altura do solo importante ali. Nós temos aqui também nos municípios aqui do interior as zonas rurais, que vai chover, que tem uma estrada de barro. O policial ele não pode ficar com a sua viatura atolada quando ali o produtor rural chamar para fazer uma averiguação, atender uma ocorrência, né? Esse carro proporciona, ele entrega todas as condições ali de segurança e de mobilidade, seja na área urbana ou seja na área rural.
Para finalizar, os olhos da brigada também são os olhos da comunidade. A comunidade é parceira da Brigada Militar. A gente percebe bastante aqui nos nossos municípios arredores eles aqui que qualquer situação, 190 é o contato direto.
Com certeza, sempre importante, né? Como tu falou, né? A população é os olhos, né? Nós temos a responsabilidade pela segurança pública, mas é dever de todos. Então, aquela pessoa que sabe de algum fato criminal que alguém está fazendo, isso aí de forma anônima, sem expor ninguém, viu alguma coisa estranha, viu algum movimento, né? Ligue o mais breve possível para a brigada. Telefone de emergência é sempre o telefone 190. E é importante destacar isso aí porque hoje em dia, já há algum tempo na geração WhatsApp, a gente percebe que às vezes a pessoa viu alguma coisa estranha. Primeiro ela grava um áudio lá, escreve alguma coisa no seu grupo da rua, no seu grupo de relacionamento, e por último vai avisar a polícia. E às vezes é tarde para a gente tomar uma providência, evitar que um crime aconteça, chega antes abordar uma pessoa, abordar um carro que tem alguém suspeito dentro. Então, importante é que a pessoa ligue, realmente telefone para o número 90 e não largue ali um áudio, alguma coisa escrita num grupo, né, achando que vai chegar para nós. Até chega, mas normalmente chega depois e pode ser tarde, alguém pode se ferir, pode até morrer, né, por uma situação dessa. Então é importante a gente abordar esse assunto, sim.
Major, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo comando 22º Batalhão e pela entrega aqui, uma viatura semi-blindada dos Lajeados.
Muito obrigado, obrigado pela cobertura de vocês, hein? Muito obrigado.
Destaque para o Major Abreu, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Lajeado. Ainda participaram da solenidade que aconteceu em frente ao grupo, ontem no Pequeno Paraíso, a vice-prefeita Fabiana Giacomini, o presidente do Concepro, Sandro Rogério da Silva, os vereadores Juscelino Espanholo, presidente da Câmara, Sidmar Capitânio, Edson Macanhã, Lair Grande, o presidente do Diretório Municipal do Progressistas, Evandro Dalcastel. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Tenham todos uma ótima tarde. Você pode baixar e ouvir novamente o Jornal da Aurora no www.rdaurora.com.br. A produção é da Central Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.